Pois bem, então, na última aula a gente tratou sobre o estado de coisas que se encontra a cultura mundial, né? Depois da ascensão, depois do desenvolvimento desenfreado da tecnologia, e a gente está vivendo num mundo, num reino, que a gente pode dizer um reino positivista, onde o absoluto então se torna aquilo que é da ciência e da tecnologia, e que isso traz para a gente um modo de vida em que podemos confiar, no fim das contas, na eficiência da tecnologia e nas crenças científicas acerca da resolução do que se fazer ou não com o mundo, né? E isso parte para um estado de coisa onde o hábito mental é mesmo se utilizar a tecnologia para absolutamente tudo e também para, de certa forma, saciar nossos desejos, né, nossas vontades do dia a dia. E isso vem com uma implicação de que, pela nosso afã de se tornar uma autoimagem daquilo que é modelo para gente, daquilo que está na televisão, daquilo que está, a gente acaba querendo expandir o nosso afã de reconhecimento através das redes sociais, né? Então, da televisão às redes sociais, as redes sociais são a gente pode dizer um upgrade do que foi a televisão e é a oportunidade de pessoas adentrarem ao mundo internáutico para poder se comunicar e para poder expandir o seu network, a sua fama e a sua expectativa de reconhecimento a partir disso, né? Então, esse é o grande sucesso das redes sociais. Contrapartida das redes sociais, através de algoritmos e a necessidade de faturar alguma coisa a partir do tempo do usuário, eles precisam trabalhar os algoritmos para que te empurre conteúdos que você gosta, que você deseja ver, né? E esses conteúdos são feitos pelas mesmas pessoas que estão aproveitando essa expansão de oportunidades da fama nas redes sociais. E nisso, os algoritmos acabam descobrindo certas engenharias para tornar as pessoas mais viciadas e assim jogar para elas de uma ou duas. A primeira foi muitos comerciais, né? Muitas propagandas comerciais, muita publicidade. E aquela publicidade que enche o saco, você tem a opção de não ter mais essas publicidades atrapalhando o seu rolar de tela, né? Então você pode ali fazer uma assinatura e você pagar mensalmente ou anualmente aquela rede social para você usar. Então eles conseguiram adaptar uma forma de faturar através do tempo do usuário. Isso vai deixando, obviamente, o usuário muito mais viciado, como se fosse mesmo uma droga, né? E junto a isso você tem os sites de buscas, que é a fonte de conhecimento das pessoas, que é o Google. E o Google acaba que a inteligência artificial, a partir do chat, né, acaba sendo uma junção de um Google com o nosso hábito de escrever para as pessoas através desses chats, né? Através do WhatsApp, ou seja, quando você escreve para uma pessoa, você tem a expectativa de ser respondida, né? Então, o ChatGPT, ou Grok, ou o Meta, eles têm como ferramenta uma junção, uma integração de um site de busca através de um chat, onde você vai receber muito rápido as respostas de perguntas que você faça, né? Então, você vê que toda a atmosfera, né, que cria uma nova cultura tecnocrática, onde a tecnologia e a ciência, né, o mundo positivista, tem a resposta para todas as coisas. Você tem uma ferramenta que, numa velocidade muito grande, te oferece essas respostas, chamada ferramenta essa de inteligência artificial. Mas como vimos no último conteúdo, a gente chegou a pegar um pouco dessa parte, que inteligência artificial é uma coisa impossível. Então, o que a gente pode concluir do nome inteligência artificial não é nada mais nada menos que uma metonímia. A gente não pode confundir o significado real daquele objeto com a sua forma figurativa de expressão, né? Mas é obviamente que no estado de coisas que a gente está, onde o reino da tecnologia diviniza tudo aquilo que vem da ciência da tecnologia, é muito fácil você confundir e dizer que uma inteligência artificial é realmente uma inteligência. E é obviamente que a inteligência natural, ela vai depender de certas características que uma máquina jamais poderá ter, né? Que é, por exemplo, entenda essa frase, a ampla complexidade do homem. E essa ampla complexidade do homem é o fato do homem, por exemplo, ser consciente. A máquina jamais vai poder ser consciente, como disse na última aula, o fato do homem não apenas ser consciente, mas também é consciente de que é consciente. Ele sabe que é consciente. E ser consciente do que é consciente é óbvio que vai trazer ao homem não somente uma consciência do eu, mas uma consciência do eu histórico. Ele tem uma narrativa, uma biografia, e ele sabe disso. Claro que isso é uma habilidade que é adquirida em certa faixa etária, na puberdade. O ser humano começa a ter essa consciência histórica dele e dali começar a pensar em como ele vai escrever a sua história, e aí começa uma caminhada de preocupação com a responsabilidade de sua própria vida, né? Nas circunstâncias sociais, etc, etc. Então, a partir disso, Mister mencionar que a própria característica de consciência histórica humana já traz para ele. Até porque para ele chegar a esse patamar de consciência, dá para ele uma amplitude extremamente complexa de que a gente chama de vida. Vida humana. Vida humana é essa amplitude de complexidade que vai se abrangendo cada vez que você cresce, que cria maturidade. Você vai criando conteúdos dentro da sua mente, em que te lança para uma certa habilidade chamada pensamento, que vai te colocar em situações de escolhas extremamente, muitas vezes isoladas uma das outras, a partir do conteúdo que você tem na sua mente e da consciência que você tem a partir da percepção das circunstâncias que você enfrenta. Essas escolhas servirão para você fazer as decisões corretas. Então, é óbvio que o ser humano tem a característica que uma máquina não vai ter, que é uma característica mental, uma característica da alma humana, ou seja, uma característica do eu no seu todo, que é a sua interiorização ou subjetividade. Essa subjetividade é aquilo que vai encarar aquilo que é objetividade, ou seja, a realidade, as circunstâncias que estão na sua frente, e mesmo que esse círculo de eventos que moldam as circunstâncias, e moldar as circunstâncias é juntar fatos e eventos que adentram da objetividade para a subjetividade humana, ou seja, através da percepção humana das coisas que acontecem com ele. E a partir daquilo ali, essa junção dessa abrangência de complexidade, que é o pensamento, vai poder trabalhar com a complexidade das circunstâncias que o circunda, que ele vai ter que encarar durante a sua vida. Uma máquina não tem isso. É óbvio que a coleção de informações, de dados que a tecnologia tem, não explica o fato de que, para ser uma inteligência, É preciso ter uma consciência. E isso por quê? Porque a essência da máquina e a essência humana são duas coisas totalmente diferentes. A máquina não foi feita para ser consciente. E ser consciente, ter a consciência de que está concatenando uma realidade e sentir na profundidade do eu todas as implicações que isso tem para a sua vida, isso abrir margem para todos os tipos de sentimentos e emoções dentro de si e mudanças no espírito, é óbvio que isso aí é algo que só o ser humano tem. Então, inteligência somente o ser humano e Deus tem. E aqui eu não estou falando de ordens angélicas, nada disso, estou me limitando a falar sobre aquilo que se relaciona com as nossas necessidades aqui nessa aula. Então, somente Deus tem. E o ser humano concatena a Deus, essa inteligência humana, a inteligência divina concatenam-se através de uma coisa chamada realidade. Então, é óbvio que qualquer inteligência artificial é somente um simulacro, uma simulação da inteligência humana. Ou seja, a inteligência artificial são emaranhados de dados matematicamente organizados e muito mais habilidosos do que o raciocínio humano em termos de respostas, justamente porque são emaranhados de ordens matematizantes. Só que a matemática em si não pode ser em si inteligência. Tá claro isso aí? A matemática sozinha não manifesta inteligência. Eu falo sozinho assim, através da máquina, né? Mas dá para compreender. A máquina, com a sua habilidade algorítmica, as suas habilidades em tudo que envolve os seus detalhes tecnológicos, né? Para poder, por exemplo, te dar um prompt, né? Ela é uma manifestação puramente matemática. Matemática não pode ser uma expressão da inteligência, pelo menos não ela mesma intrinsecamente. Tá. Ela só pode ser relacionada com outras coisas. E uma dessas outras coisas é do que aquilo da equação matemática está falando e qual é, e se alguém é consciente daquilo que ela está manifestando através da matemática. Aí sim a gente pode começar a falar de inteligência. Eu somar 2 mais 2, 4, ou a partir daí qualquer complexidade matemática, não é em si um exercício da inteligência, tá? Inteligência, e por isso que ela carece da consciência, é, para além de você descobrir a verdade na realidade, ou seja, conhecer alguma coisa e conseguir fazer um juízo verdadeiro daquilo, como fazer um juízo verdadeiro daquele objeto, só que consciente de que você está fazendo um juízo verdadeiro. A matemática é somente uma ferramenta para isso. Vê como é que a complexidade humana vai para muito além de qualquer habilidade que uma máquina possa ter, por mais que a máquina seja um trilhão de vezes mais rápida que o ser humano para fazer, para te dar uma resposta. Então, quando chega esse evento da inteligência artificial, as pessoas já entendem inteligência artificial não como uma metonímia, mas como um ser que é muito mais inteligente do que o ser humano, que consegue fazer coisas que o ser humano não consegue fazer e jamais vai conseguir fazer, e que resolverá todos os problemas numa velocidade jamais vista antes. E que vai fazer com que, e esse é o ponto importante, os próximos desenvolvimentos e progressos da tecnologia serão muito mais rápidos do que jamais foram, juntando todas as épocas. Então, assim, a impressão através dessa cultura tecnocrática que deixa na mente das pessoas é que a fonte de conhecimento está na inteligência artificial. Então a gente faz um comparativo. Olha, nos pressupostos metafísicos ou verticais, a fonte de conhecimento é Deus. Pelos motivos já explicados não somente aqui na última aula, mas já falei isso mais vezes, de que não existe razão humana sem a razão divina. Porque senão não entenderíamos nem que um gato é um gato. Isso é o que a gente chama de linguagem. A linguagem precisa não somente do referente gato, para você saber que um gato é um gato, mas você precisa da inteligibilidade do qual faz você entender que aquele referente gato, na realidade, é um gato. Isso depende de um outro referente que está para além do referente real, que é o gato real. Deus, o Logos. O Logos divino, a inteligência divina. É por isso que é representado por uma luz, né? Então essa é a fonte de conhecimento. Como hoje em dia esse tipo de raciocínio se esvaziou, as pessoas já não têm consciência metafísica, e sim uma consciência positivista, tecnocrática, cientificista. O que ocorre, obviamente, é que na necessidade de achar a fonte do conhecimento, isso é uma necessidade humana, e de que ela sabe que a fonte de conhecimento humana não é suficiente, porque descobriu-se algo muito mais eficiente que o ser humano, que é a tecnologia, e a gente pode chamar de tecnologia cognitiva, que são essas respostas. Pode começar pelo Google e hoje em dia a inteligência artificial, onde você entrega todas as suas habilidades cognitivas para essa nova fonte de cognição. Ou seja, você entrega o seu esforço de raciocinar algo por si mesmo para uma inteligência artificial, para que ela te devolva, já que ela é a fonte de conhecimento, te devolva uma resposta mais precisa. Mal comparando, é como se fosse a calculadora no passado. Você para de raciocinar, fazer cálculos com a sua cabeça, você vai lá na calculadora. Ela vai te dar uma resposta muito mais rápida. Mas só que a diferença é uma diferença um trilhão de vezes mais do que a calculadora. Entre inteligência artificial e a calculadora. Porque inteligência artificial você vai fazer isso para absolutamente tudo. Então a fonte de conhecimento sendo a inteligência artificial, juntemos com uma outro hábito humano de hoje em dia, que é uma outra sociedade paralela das redes sociais, né? Que é esse mundo internáutico, né? Que a gente vive, que parece ser um mundo paralelo que se integra com o mundo real. E as relações sociais dentro de uma de dessas redes, se você perceber, são relações sociais diferentes das relações sociais reais, concretas. Porque se você puder perceber, nas redes sociais, você fala com pessoas que são reais, mas pelo motivo dessas pessoas terem um filtro chamado imagem, e é obviamente que imagem não é a pessoa real, Imagem, eu incluo absolutamente tudo, a pessoa na forma de chat. É uma pessoa real por trás do chat, não é o chat. Mas por causa desse filtro, dessa barreira, né? Você acaba tendo um sentimento de liberdade que você não tem se você estiver face a face com a pessoa. Então você vê certos comportamentos nas redes sociais que você não faria frente a frente com a pessoa. Ou seja, é uma interseção entre o seu mundo privado com o mundo público. Onde parece ele estar entre o privado e o público, então você pode se comportar um pouco do que você se comporta no privado, e obviamente tem um pouco da responsabilidade do público. Então você forma ali uma relação que é nova. Uma relação social muito nova, que a gente não está acostumado. Então você fala certas coisas, você xinga o cara, né, de uma forma que você jamais faria. Frente a frente, etc, etc, etc. Né? E criamos esse mundo chamado redes sociais, essa sociedade paralela, que acaba nesse mundo sendo realmente um universo onde penetramos nele e vivemos nele boa parte da nossa vida. E que ali nesse universo exige também para a nossa vida concreta e real aqui, e dá para a gente essa abertura de um portal entre esse mundo das redes sociais, esse mundo da internet, com o nosso mundo, do qual você tem uma resposta rápida para o mundo das redes sociais e que serve também para o nosso mundo. E que aquilo ali, como a sociedade para as redes sociais, já é uma sociedade quase que absoluta, podemos dizer. Por muitas vezes ocupa mais tempo do que a nossa sociedade real. Lá ela tem a fonte do conhecimento, que vai refletir na nossa vida real, nas coisas que a gente faz na realidade. Então todas as perguntas vão ser feitas a essa fonte de conhecimento, chamada inteligência artificial. Como, por exemplo, a inteligência artificial, ela é capaz de fazer vídeos. Hoje a gente ainda consegue mais ou menos ver o que é inteligência artificial e o que não é. Mas vai chegar uma época que a gente não vai conseguir diferenciar. A gente não vai conseguir diferenciar se aquele conteúdo é humano ou de inteligência artificial. O ser humano já não vai conseguir ter a percepção de saber dentro daquele mundo da sociedade paralela das redes sociais o que é humano e o que é artificial. Ou seja, feito por inteligência artificial. Somente uma ferramenta vai poder dizer o que é real ou inteligência artificial. Somente uma ferramenta vai poder te dizer o que é a verdade nesse mundo paralelo que ocupa o mundo concreto. Essa ferramenta que vai dizer o que é real, o que é feito por humanos e o que é feito por inteligência artificial será a inteligência artificial. Já está sendo, tá? Já está sendo. Mas é que as coisas vão se aprimorar no nível que você realmente não vai conseguir distinguir o que é real e o que não é real. Então é óbvio que a sua percepção, os seus sentidos, já que não serão capazes de reconhecer um conteúdo humano em um conteúdo artificial, você vai entregar a outro, ou seja, a essa fonte de conhecimento, a autoridade de dizer o que é real e o que não é real. E digo assim, real, o que é humano, tá? O que não é humano. Em outras palavras, o que é verdade e o que não é verdade. Eu sei assim que muitas pessoas podem achar que eu estou exagerando. Eu digo o motivo. O motivo é que quanto mais as coisas vão acontecendo E no começo pode gerar um certo escândalo, um certo choque. Como, por exemplo, não sei. A Torre Eiffel, por exemplo. A Torre Eiffel, quando foi criada lá em Paris, aquilo causou um certo choque nos parisienses, né? E com o passar do tempo, as pessoas vendo aquilo todo dia já não chocava mais. Isso começa a se tornar normal. Porque aquilo começa a se tornar comum na vida deles. E é hábito ter aquela presença ali. Estou dando um exemplo que acontece com absolutamente tudo. O que à primeira vista nos escandaliza, nos traz um certo incômodo, mas depois aquilo ali vai se transformando num hábito por sua presença ali. Então a presença da inteligência artificial já está se tornando um hábito. E esse hábito vai moldando a vida das pessoas, e essa é uma certa necessidade humana, sempre gerar ordem, né? Para que as pessoas se adaptem àquilo ali e tornem aquilo ali comum à sua vida. E assim ela vai se sentir mais confortável, porque ela vai se sentir dentro de uma sensação de ordem. Para que ela possa viver de modo adequado. Então, assim, isso que eu estou falando aqui, para algumas pessoas pode ser, mas tá legal esse negócio de inteligência artificial. Então, o que eu estou alertando aqui é o seguinte: a inteligência artificial vai se tornar um com o ser humano. Como a rede social se tornou um com o ser humano. Como a internet se tornou um com o ser humano. Só que o problema da inteligência artificial é que o ser humano vai entregar seus esforços intelectivos para uma máquina, para que aquela máquina possa dar respostas rápidas a ele. E a inteligência é algo que você tem, mas é preciso você tomar posse dela. Através do exercício da mente. Você precisa trabalhar a sua inteligência. Inteligência todo mundo tem. Nós somos seres inteligentes, mas você precisa tomar posse dela. Com a inteligência artificial, as pessoas. Por quê? Assim, o que é tomar posse dela? Você vai exercitar como se fosse um músculo. Você vai trabalhando, vai na academia, trabalha o músculo, daqui a pouco você vai ver que você tem certas capacidades musculares que tornam o seu corpo mais vistoso, mais bonito, até mais saudável. Esse é mal comparando, tá? Porque a inteligência nunca tem um limite para você, um limite onde ele não é saudável. O músculo tem um limite onde já não é mais saudável, né? Como fisiculturista, por exemplo. Fisiculturismo não é uma coisa saudável. Mas inteligência, você pode expandir a sua inteligência e isso vai se tornar cada vez melhor. Né? E então. Mas basicamente funciona como um músculo. Que se você não usar a sua inteligência, ela vai atrofiando, atrofiando. Ela vai ficando lá. De uma forma latente em você, porque você não a está usando. Você está entregando aquilo ali para uma máquina, e aí você perde a capacidade de memória, a capacidade de raciocínio, e você ganha uma preguiça de pensar, uma preguiça de exercitar seus processos noéticos. Que é uma função humana natural. Para resolver problemas, por exemplo. Em outras palavras, você vai estar ficando mais burro. Entendeu? Você vê, por exemplo, na época medieval, e aqui está no livro do Jack Legoff, Os Intelectuais na Idade Média, ele ensina. Os métodos de estudos, né? E um garoto na Idade Média precisava decorar a Eneida toda para poder ser aprovado, acho que nos exames finais, né? Precisa decorar aquilo ali tudo. Então, exercício de memória, você precisa ler, 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 exercitar sua leitura. Só que isso aí, hoje, é extremamente impensável. É inconcebível. A gente pensa, como é que o cara vai decorar a Eneida do Virgílio? Não dá. Só que naquela época era normal, assim. Era comum você ter uma boa memória. Isso foi se perdendo. Por exemplo, o surgimento da impressão, né? Agora você pode produzir várias cópias daquele mesmo livro. Foi muito bom, foi muito positivo. Porém, o ser humano acabou perdendo a mania de fazer, de escutar e de memorizar. Porque perdeu a mania de fazer trabalhos orais. Você vê, por exemplo, como é que Platão decorava todos aqueles diálogos que o Sócrates tinha e conseguia escrever aquilo ali tudo. Ninguém consegue fazer isso hoje. Que era um hábito, assim. Como a gente tem um livro hoje em dia, a gente meio que, ah, tá no livro, tá tranquilo. Não, naquela época você tinha que guardar tudo na memória, porque o acesso ao livro era muito difícil. Hoje temos muito acesso ao livro, que é bom, claro, muito bom. Só que quando a tecnologia, o livro é uma tecnologia, né? A impressão do livro é uma tecnologia. Mas quando a tecnologia passa do seu status de salubridade e começa a ficar insalubre, coisas começam a acontecer. Como agora não precisa mais de livro porque tem inteligência artificial. Você não pode fazer pergunta a livros. Agora, para inteligência artificial, você pode fazer perguntas no chat, ele vai te responder na hora. Sem você precisar raciocinar aquilo. Raciocinar problemas. Então, isso que eu estou falando hoje é uma consequência direta na mente humana. Ainda não estou falando das consequências econômicas e sociais que isso vai ficar para a próxima. Para as próximas aulas sobre inteligência artificial. Consequência na mente humana. Ou seja, a gente vai se transformar num novo tipo de sociedade porque nós vamos ter novos tipos de seres humanos. Novos tipos de seres humanos integrados às máquinas. Já somos, mas isso vai se potencializar muito mais. Ou seja, nós vamos ser ciborgues. E isso é o que chamamos de transhumanismo. Essa palavra transhumanismo é, com certeza, ela é um equívoco, né? Porque esperamos que o transhumano é um super-homem, aquilo que transcende o ser humano. E como a gente viu hoje, a integração com a máquina não vai fazer o ser humano transcender a si mesmo, ou seja, ser um super-humano. Vai fazer com que o ser humano se decaia pelo simples motivo de estar se misturando com algo que está se integrando com algo que não é ele mesmo. Não é Deus. E nada que o faça se utilizar de toda a sua potencialidade humana. E se você não usa a sua potencialidade humana, você está dividindo aquilo que você tem com uma outra coisa que não é você mesmo. Isso vai definhando o ser humano. Então, esse transhumanismo, na verdade, é de certa forma, a morte de parte da própria natureza humana. É uma decadência humana. Resumindo, nós. É, resumindo, não existe inteligência artificial, só existe inteligência humana e divina. Nós estamos entregando a nossa inteligência para uma máquina em vez de tomar posse dela. E ao nos integrarmos com essa máquina, a gente está passando por uma fase de decadência da própria natureza e capacidade humana. E óbvio que isso vai ter consequência social e geopolítica, né? Inevitável. Um abraço com Deus.